Revista Novo Tempo.
Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Revista Novo Tempo, o seu jornal de boas notícias. Tudo bem com você? Desejo um final de semana maravilhoso, um feliz sábado. Vamos juntos aqui compartilhar boas informações. Eu sou Patrícia Mater e antes de seguir por aqui, te convido para seguir a gente nas redes sociais. Isso mesmo, tem o nosso Instagram, @RadioNovoTempo. Já segue lá? Segue a gente, @RadioNovoTempo. Tem nosso canal do YouTube também, onde você pode acompanhar os programas que já foram para o ar, maratonar, acompanhar programas ao vivo. Nosso canal no YouTube é Novo Tempo Rádio. youtube.com/NovoTempo Rádio. Confira agora o que preparamos para você no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Rede Novo Tempo de Rádio celebra 36 anos transmitindo esperança. Câmara aprova projeto que permite vestibulares, concursos e aulas em horários alternativos por motivos religiosos. Cidade Gaúcha aprova Semana Municipal para combater violência contra jovens. Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, celebrou 36 anos com festa e programação especial. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Nogueira. Feliz sábado, Matheus.
Feliz sábado, Patrícia. No último dia 12, a Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio comemorou 36 anos de história. Líderes da Igreja Adventista e ouvintes se reuniram para uma manhã de gratidão. Fundada em 1989, foi a primeira emissora da Rede Novo Tempo na América Latina. Hoje alcança todo o Brasil e vários países da América do Sul. O diretor da Rede Novo Tempo de Rádio, pastor Thomas Parra, destaca a importância dessa história.
A Rádio Novo Tempo nasceu com o propósito de levar esperança a cada lar. Ver a primeira emissora completar 36 anos é a prova de que Deus tem guiado essa missão.
O supervisor da rádio em Afonso Cláudio, Wellington Araújo, lembra o orgulho de representar essa missão.
Nós temos orgulho de ser a primeira emissora da Rede Novo Tempo aqui. A gente não só transmite música e notícias, mas também mensagens que fortalecem a fé e a família.
E os ouvintes reconhecem o papel da rádio na comunidade.
Eu ouço todos os dias. É como um amigo falando comigo. Já recebi palavras que mudaram o meu dia e até mesmo a minha vida.
Para ouvir a Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio, é só sintonizar 93,9 FM, baixar o aplicativo ou acessar novotempo.com/rádio. Do Espírito Santo, Matheus Nogueira, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Matheus, por trazer detalhes desta festa e é claro que toda a Rede Novo Tempo de Rádio também comemorou 36 anos de história. Hoje, são 18 emissoras espalhadas pelo Brasil, com audiência potencial de mais de 40 milhões de ouvintes. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite vestibulares, concursos e aulas em horários alternativos por motivos religiosos. A medida beneficia, por exemplo, adventistas e judeus. Quem tem os detalhes é Andressa Ferreira. Feliz sábado, Andressa.
Feliz sábado para você, Patrícia, e para você que nos ouve. A proposta aprovada na Câmara determina que provas de vestibular e concursos públicos possam ter outra data ou horário para quem não pode fazer atividade religiosa no sábado. Caso não haja mudança de dia, o organizador deverá garantir uma sala para que o candidato permaneça até o fim do período de guarda religiosa. A medida abrange também o abono de faltas em aulas aos sábados. O aluno vai precisar apresentar declaração da entidade religiosa com firma reconhecida e comprovando o impedimento. Mesmo com o abono, a escola vai poder cobrar atividades para repor o conteúdo. Segundo a crença dos adventistas e judeus, o sábado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado é dia de descanso e santificação. O projeto, protocolado em 2003, ficou parado por 20 anos e foi aprovado por 397 votos a 9. Agora segue para o Senado e, se aprovado, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É notícia, a Novo Tempo informa. Andressa Ferreira, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Andressa, pelas informações. Vamos falar agora de trabalho voluntário, porque um grupo do Rio Grande do Sul viajou até o interior do Amazonas para levar atendimento médico e reformar estruturas comunitárias. A ação aconteceu durante as férias escolares. Ronaldo Vicente acompanhou e tem informações para a gente. Feliz sábado para você, Ronaldo.
Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado a você que nos acompanha. 15 grupos atravessam todos os anos a Floresta Amazônica para levar ajuda a comunidades isoladas. Desta vez, o destino foi a comunidade Rosa de Saron, às margens do rio Manacapuru. Foram mais de 11 horas de viagem, entre ônibus e barco. Lá, a equipe reformou a escola, construiu moradia para missionários e ofereceu atendimento médico e odontológico. A médica Andressa Naomi relatou ter atendido pessoas que nunca tinham visto um médico.
Tinha muita gente que eu acabei atendendo que fazia mais de anos que nunca tinha sido atendido por médicos ou outros que nunca foram atendidos por médicos. Pacientes chorando na minha frente, falando que nunca foram tão bem tratados por profissionais da área, principalmente. Então eu acho que isso foi o que mais me emocionou, realmente.
A professora Ataísa Silva disse que os voluntários levaram remédios, apoio e esperança.
De todas as atividades, todas são bastante importantes. É de muita relevância para a nossa vida, para nós ribeirinhos que moramos aqui tão distante da cidade, você ouviu, né, 7 horas de viagem. Então, isso é importante porque a gente se sente amado, sabe, visto.
O pastor Alex Florenço destacou que o trabalho fortalece a fé e ajuda a adaptar a mensagem religiosa à realidade local.
Um dos benefícios para o jovem é o fortalecimento da fé e a abertura de um leque de possibilidades para que eles usem seus talentos para alcançar pessoas para Deus. Você precisa tratar a evangelização dentro de uma contextualização. Eu particularmente preguei sobre João 15, que fala sobre vinhas. O público não conhecia do que se tratava. Usei então o pé de caju como exemplo e eles compreenderam a mensagem. A missão, ela se desenvolve sempre dentro de um contexto. E é assim que nós precisamos fazer.
Para o coordenador da missão, Rafael Gomes, todo cristão deve estar envolvido na salvação de pessoas.
Todo aquele que nasce em nome de Deus, nasce como missionário. O Espírito Santo concede dons a todos, sem exceção. E se Deus concedeu dons, é porque ele já está pensando numa missão para que você use esses dons. Então, se conecte com Deus, para que ele diga para você onde ele quer que você esteja, com quem ele quer que você exerça esses dons. Então, seja no interior do Amazonas, seja em qualquer outro país, o importante é que você esteja consciente e pleno de que você está cumprindo o seu chamado que Deus tem feito para você.
É notícia, a Novo Tempo informa. Do Rio Grande do Sul, Ronaldo Vicente para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Ronaldo, por contar para a gente sobre esta iniciativa. E a gente fala de outra agora, no interior do Rio Grande do Sul. A cidade de Ijuí aprovou uma nova lei que cria a Semana Municipal Quebrando o Silêncio. Ela é dedicada a combater a violência contra crianças e adolescentes. Quem explica é o William Vieira. Feliz sábado, William.
Um feliz sábado, Patrícia. A decisão foi tomada por unanimidade na sessão da Câmara de Vereadores nesta última segunda-feira. O projeto do vereador Almiro Correia Fortes Filho contou com a presença de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o pastor Davi Antunes, além de representantes dos clubes de desbravadores e aventureiros da cidade. O Quebrando o Silêncio é promovido pela Igreja Adventista desde 2002 em 8 países da América do Sul. A iniciativa inclui palestras, distribuição de materiais educativos e campanhas de conscientização. O ponto alto acontece no 4º sábado de agosto com ações simultâneas em várias cidades. Em Ijuí, a lei prevê que a primeira semana de agosto vai ter atividades em escolas, centros comunitários e espaços públicos, com apoio de profissionais de saúde, assistência social e entidades religiosas. A proposta também vai abordar os riscos da internet para crianças e jovens, tema que foi reforçado por um vídeo recente do influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca. O projeto agora segue para a sanção do prefeito e deve reforçar a rede de proteção no município. É notícia, a Novo Tempo informa. De Porto Alegre, William Vieira, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, William, pelas informações. Você vai conhecer agora a história de um jovem que sobreviveu a um atentado e teve a vida transformada pela Bíblia. Quem conta é a repórter Jaqueline Fará. É com você, Jaqueline. Feliz sábado.
Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado para você que nos ouve. Sobreviver a 3 facadas na cabeça, vencer o vício, enfrentar o peso das próprias escolhas. Essa é a história de Edson Ferreira de Araújo, de Paraopeba, Minas Gerais. Tudo mudou quando ele foi convidado a estudar a Bíblia na casa de uma vizinha. O convite veio do estudante de teologia Felipe Monteiro e de sua esposa, Daphne Monteiro. As reuniões aconteciam na casa da mãe de Edson, Dona Maria. Era tudo simples, sem plateia, sem luzes, apenas a Bíblia aberta. Logo no primeiro estudo, ele decidiu se entregar a Cristo. O batismo aconteceu durante uma live do projeto Batismo da Primavera, da Igreja Adventista na região central de Minas Gerais. O projeto Batismo da Primavera é realizado todo ano e inspira centenas de pessoas a estudarem a Bíblia. A expectativa é que outras histórias também sejam transformadas. É notícia, a Novo Tempo informa. Jaqueline Fará para o Revista Novo Tempo.
Obrigada, Jaqueline, por trazer para a gente este testemunho inspirador. E agora tem dica de saúde por aqui e é um alerta para cuidar da pele. Sigi Eichmeier conversou sobre o assunto com a dermatologista Letícia Bortolini.
Com o frio e a umidade mais baixa, ocorre uma diminuição da transpiração corporal e é comum que as pessoas tomem banhos mais quentes. Isso faz com que a pele fique mais seca e necessite de uma maior proteção nesta época do ano. Converso com a dermatologista Letícia Bortolini. Ela explica por que precisamos investir na hidratação da pele nos meses do outono e inverno.
A pele ressecada fica mais sensível. Sem a barreira do manto hidrolipídico adequada da nossa pele, nós estamos mais expostos a agressões externas. E o vento frio e a secura, eles acabam expondo a nossa pele às baixas temperaturas, né? O vento abaixa mais a sensação térmica. Isso pode ocasionar queimaduras nas extremidades, principalmente como bochecha, nariz, né, orelhas, mãos. As mãos ficam muito mais expostas, além da temperatura baixa, também a água mais quente. A gente tende a lavar as mãos ou tomar banho em águas mais quentes e isso tudo expõe a nossa pele a queimaduras provocadas tanto pela água quente quanto pelo vento frio ou pelo uso de equipamentos para nos aquecer também, né? Então precisamos cuidar mais da pele para evitar essa exposição a extremos da temperatura e evitar o ressecamento que vem junto com o período de temperaturas mais frias.
De acordo com a médica, apesar de garantir uma proteção maior contra o frio, a pele oleosa também precisa de cuidados.
Mas a oleosidade, ela mantém a integridade da barreira cutânea, do manto hidrolipídico, que é a película que envolve a nossa pele, que nos protege das agressões externas. Então, as peles mais oleosas, elas vão ter uma proteção maior contra o vento, contra as baixas temperaturas, até mesmo contra a água quente, que a gente vai usar mais nessa época de frio. Então, as peles oleosas, elas serão mais protegidas, menos expostas às temperaturas mais baixas, do frio, do vento, mas elas devem ser cuidadas do mesmo jeito. A gente tem que cuidar da pele, hidratando a pele, mesmo que ela seja oleosa, para que ela não venha a ficar ressecada e sofrer mais nesse período.
A dermatologista Letícia Bortolini diz que não é preciso mudar de creme quando chega uma nova estação e dá algumas dicas.
a utilização dos cremes pode ser a mesma, dependendo do tipo de pele, o ano todo. Normalmente, nós evitamos os ácidos ou os produtos que sensibilizem mais a pele durante o verão, por causa da maior exposição solar. No inverno, normalmente as pessoas não se expõem tanto ao sol. Então, a gente pode usar cremes mais abrasivos, mais sensibilizantes, para provocar um clareamento maior ou um tratamento melhor do envelhecimento. E podemos fazer mais procedimentos ablativos, mas isso não é porque não existe a radiação no dia a dia, é porque as pessoas não estão mais expostas ao sol nas piscinas, clubes ou atividades ao ar livre, por causa do frio.
A médica lembra, no entanto, que mesmo nos dias frios ou nublados, é importante aplicar o protetor solar para evitar a exposição à radiação do sol.
Muito obrigada, Sig. A gente faz agora um rápido intervalo, mas o Revista Novo Tempo volta já. Estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia conosco aqui no Revista Novo Tempo, o jornal de boas notícias da rádio. Vamos juntos acompanhar o que aconteceu pelo mundo nesta semana. Confira.
Num planeta em crise, levar esperança exige estratégia. Com novos líderes à frente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca como prioridade máxima o projeto Mission Refocus. Uma resposta ousada aos desafios mais urgentes da humanidade, com investimento em recursos, pessoas preparadas e coragem para enfrentar lugares onde a fé deixou de fazer sentido.
Mission Refocus é uma iniciativa global destinada a responder a alguns dos maiores desafios missionários do mundo. Ela se concentra em três grandes janelas missionárias. A primeira é uma que você pode conhecer, a Janela 1040. A Janela 1040 se estende do norte da África, passando pelo Oriente Médio e chegando à Ásia. É lar de cerca de 60% da população mundial e das principais religiões. E ainda assim, muitos nesta região nunca ouviram o Evangelho. Esta área tem sido um foco missionário por muitos anos e ainda continua sendo uma prioridade. A próxima área de missão reorientada é a Janela Urbana. A Janela Urbana possui grandes cidades que estão crescendo rapidamente. Mais de 40 cidades, com mais de 1 milhão de habitantes, não têm presença adventista. Essas grandes cidades exigem métodos únicos de ministério, como centros urbanos de influência. A última área do Mission Refocus é a Janela Pós-Cristã. Esta janela abrange a Europa, a América do Norte, a Austrália e muitas outras áreas ao redor do mundo que estão se afastando rapidamente dos valores cristãos. Vemos muitas pessoas nesse grupo deixando a igreja e rejeitando sua fé completamente. Este grupo é comumente chamado de nones, que se refere a agnósticos, ateus e aqueles sem religião. Cada uma dessas janelas do Mission Refocus é única em seus próprios desafios e oportunidades. Por favor, ore pelo trabalho contínuo da igreja nessas áreas e considere como você pode fazer parte do Mission Refocus.
Um ataque cardíaco no meio de um jogo, um homem desaba no vestiário. O amigo percebe o risco e age rápido. Em minutos começa a corrida pela vida. Da primeira chamada de emergência até a sala de intervenção cardíaca, 28 minutos. Hoje ele volta ao hospital. Frente a frente com quem faz o impossível virar rotina. Uma história real que prova a precisão da medicina em hospital adventista nos Estados Unidos.
Hoje tivemos a maravilhosa oportunidade de reunir a comunidade, a equipe de emergência médica, o paciente e a equipe da Advent Health para celebrarmos juntos. Tivemos 28 minutos excepcionais do gol à bola para este paciente que sofreu um ataque cardíaco em campo.
Eu estava jogando um jogo de hóquei com um grupo de amigos que eu conheço e com quem venho jogando há anos, e simplesmente não estava me sentindo bem. Fui para o vestiário, usei um inalador, mas ainda não me sentia bem, E foi então que alguns outros sintomas começaram, com um pouco de dor no peito. E então alguns dos meus amigos entraram, um dos quais é um paramédico de Chicago.
Fomos chamados para um atendimento de dor no peito. Quando chegamos à pista de patinação, vimos que ele estava com muita falta de ar. Muito, muito suado. Ele disse que sentia uma dor no peito, irradiando para o braço direito. Então decidimos levá-lo para o hospital imediatamente. Foi uma transição tranquila de nós para eles.
O paramédico teve que admitir que, bem, parecia um ataque cardíaco. Vamos fazer um eletrocardiograma rapidamente. E se o eletrocardiograma não estiver normal, leve-o ao hospital imediatamente. Em seguida, alerte o hospital que um infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST está chegando.
É incrivelmente importante que restauramos o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco o mais rápido possível. Tenho certeza de que você já ouviu o termo tempo é músculo, e isso é verdade. Quanto mais rápido conseguirmos restaurar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, melhor será o resultado para o paciente e menores serão as repercussões para ele.
Eu estava consciente de tudo, assistindo a tudo acontecer. Eles me levaram para o pronto-socorro. Eles me despiram, colocando novos absorventes, fazendo o que precisavam fazer para me preparar para ir para o laboratório de cateterismo.
Atendemos o paciente imediatamente após a chegada ao pronto-socorro. A equipe sabe como prepará-lo, remover as roupas, aplicar eletrodos de desfibrilação e inserir um cateter intravenoso. Isso requer uma boa comunicação entre o pronto-socorro e a equipe do laboratório de cateterismo.
Isso demonstra como um paciente com um ataque cardíaco grave deve ser tratado. Desde o reconhecimento no local até a ativação pré-hospitalar e a transferência imediata para o laboratório de cateterismo. Conseguir um tempo de 28 minutos, da porta à bolsa, é incrivelmente bom. É o melhor que se pode esperar em um caso tão grave.
Me sinto ótimo. O hospital é absolutamente incrível. Eu sabia os nomes deles e pude apertar suas mãos, porque se alguém não tivesse feito seu trabalho, eu não estaria aqui.
Anthony sobreviveu graças a uma resposta rápida e coordenada. A Advent Health, mencionada na reportagem, é uma instituição ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia e prestou socorro ao paciente. Termina aqui mais um episódio da NN. Para você saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para outras histórias do mundo todo, visite adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Eu convido você a lermos juntos da Palavra de Deus o que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A Palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.
E agora chegou o momento da nossa reflexão com o pastor Eduardo Batista. O que você tem para hoje, pastor Dudu? Conta aí.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Pastor Dudu novamente aqui em contato com você e gratidão por você estar conectado conosco aqui da Rádio Novo Tempo. Um grande abraço onde quer que você esteja. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que temos trabalhado de modo recorrente, a saber, a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. De que maneira, querido ouvinte, as pessoas manifestam falta de misericórdia com o nome das pessoas? Já que bem-aventurados os misericordiosos, quando é que nós não apresentamos misericórdia no nosso cotidiano? Já que Mateus capítulo 5, verso 7 fala que felizes são os misericordiosos, então vamos fazer uma autoanálise. Quando é que manifestamos ausência de misericórdia com o nome das pessoas? Número 1, querido ouvinte, considere que quando nós expomos os pecados das pessoas, e você tem que se lembrar do texto que o amor cobre multidão de pecados, mas lembre-se, a falta de misericórdia tem um prazer mórbido de espalhar o pecado dos outros. Quem não tem misericórdia também espalha boatos falsos, maledicentes, são caluniadores. E a palavra grega utilizada para caracterizar isso em 1 Timóteo 3,11 é diabolos. Pois é, querido ouvinte. Quando nós não manifestamos misericórdias com as pessoas, pastor, outro ponto a ser considerado. Quando nós passamos para frente o que escutamos destes que são caluniadores. A Bíblia nos exorta: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Levítico capítulo 19, verso 16. Ou seja, somos proibidos de levantar falso testemunho e também de espalhar estes falsos testemunhos. Deus diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serdes testemunhas maldosas. Êxodo capítulo 23, verso 1. O pecado que mais a alma de Deus abomina é a língua que espalha contenda entre os irmãos. E muito cuidado ao utilizar as suas redes sociais, porque você pode fazer a utilização dessas redes sociais sem misericórdia, expondo o pecado dos outros, passando adiante as calúnias que chegaram até você. E olha, terceiro ponto a ser considerado: quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, isto é um exemplo claro de ausência de misericórdia da nossa parte. A Bíblia nos exorta, a Bíblia nos dirige, e quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, não estamos seguindo os princípios bíblicos. Falta-nos misericórdia quando ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes. Quando não somos equilibrados, falta-nos misericórdia. Quando distorcemos a imagem, Tiago diz que não devemos falar mal um dos outros, o capítulo 4 do seu livro, verso 11. Quando falamos mal do povo de Deus, estamos falando mal do próprio Deus. Somos a menina dos seus olhos, afinal de contas. Enfim, um outro ponto a se considerar, querido ouvinte: quando nos silenciamos diante da calúnia às outras pessoas. Quando os discípulos foram acusados no Pentecostes de estarem bêbados, Pedro se levantou para defendê-los. Atos capítulo 2, verso 15. Você se cala diante de uma injustiça, sendo assim coparticipante daquele que levanta tal injustiça, você está, em outras palavras, caracterizando uma falta de misericórdia. Você tem alguns exemplos bíblicos, como a mulher adúltera. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naqueles que estão no chão. Os escribas arrastaram uma mulher, jogaram-na aos pés de Jesus. Eles queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus, em vez de condená-la, perdoou e restaurou aquela mulher. Exemplo claro de misericórdia. E aí você também tem a parábola do servo cruel, que você pode examinar em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Afinal de contas, nas diversas parábolas que os evangelistas narram sobre o perdão e a misericórdia, esta é uma que vale a pena ser ressaltada. A palavra diz que o rei resolveu acertar a conta com os servos. Logo que o ajuste iniciou, trouxeram ao rei um servo que lhe devia uma fortuna. O rei perdoou, e na hora do servo perdoar esta outra pessoa que a ele devia, não manifestou a mesma disposição. Faltou misericórdia. Queria, recebeu misericórdia e não compartilhou. É bom pensarmos nessas características, nesses eventos da Bíblia, e fazer uma autoanálise. Está faltando misericórdia na nossa vida? Eu espero que não, porque ela é o resultado da ação do Espírito do Senhor em nosso coração. Deus abençoe você, querido ouvinte, e sejamos, pelo poder de Deus, misericordiosos.
Muito obrigada, pastor Dudu, por trazer mais uma palavra inspiradora desta série tão especial. E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias, aqui na Rádio Novo Tempo. Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Mater e nunca esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve vai voltar. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.